E nós vamos ter mais um dia quente, né? E torcer para que efetivamente a chuva que tem previsão aí para a nossa região venha apenas em chuva, porque o Capão Bonito do Sul ontem foi surpreendido, né? Alguns estragos, a gente vai fazer um levantamento depois com a administração de Capão Bonito, mas foram atingidos aí com o clima mais violento do que nós tivemos. Ontem aqui em Lagoa foi uma chuva bem tranquila. Gente, mas nós temos um assunto bem importante para falar agora. O Estado está firmando um termo de cooperação inédito para a gestão compartilhada do sistema prisional e começa pelo presídio de Lagoa Vermelha. Nós recebemos neste momento aqui a presidente do Conselho da Comunidade, que atua junto ao presídio de Lagoa Vermelha, Helena Pimentel Argenta, também a tesoureira do Conselho, a Elida Vargas, e o promotor de justiça, Dr. Felipe Lisboa Barcelos, estão aqui para a gente bater um papinho em relação a essa ação. Presidente do Conselho da Comunidade, doutora Helena, tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos, é uma imensa satisfação estar aqui para a gente começar a falar sobre isso para a comunidade. Nós nos sentimos muito felizes, que foi o trabalho de um ano, junto ao Dr. Felipe, ao Matheus, que o Matheus Carvalho foi que idealizou esse projeto. E o Conselho abraçou. É uma ação conjunta entre o Conselho da Comunidade, CEPEM e SUSEP, para reaparelhar o presídio e ressocializar os apenados. É um projeto que vai durar 6 anos, né? A gente pretende arrecadar 2 milhões de reais nesses 6 anos e aplicar ele todo no presídio. O que, que a nossa intenção é? Melhorar a situação dos apenados, melhorar a situação do nosso presídio. E foi uma ajuda da comunidade para o presídio. E eu acho isso muito importante, que a gente participe e não deixe tudo para a SUSEP, se a PEN resolver. Então, é uma cooperação entre os municípios para resolver o problema do presídio. Como isso não existe no Brasil, foi um projeto inédito, né, dessa cooperação que os municípios estão colaborando, né, e vai ser muito bom para a Lagoa Vermelha iniciar esse projeto aqui, porque pretende ser a nível nacional depois, levar para o Conselho Nacional de Justiça e fazer esse projeto em todo o Brasil, se tudo der certo. Então, a gente fica feliz de fazer esse projeto inédito, né? Esperamos que dê tudo certo, que nesses 6 anos a gente consiga os objetivos que a gente está trilhando. Vamos trabalhar muito para que tudo isso aconteça.
Que bom. Doutor Felipe, tudo bem? Bom dia, doutor.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Como a dona Helena comentou, né? É uma inovação. Ele começa em Lagoa Vermelha justamente por ter sido aqui gerado, discutido, junto com o diretor que atuava em 2019, o Matheus Carvalho, diante da situação que ele identificou no presídio. Uma coisa que nós temos, o presídio recebe apenados das comarcas, ali de Lagoa, então, que abrange todos os municípios da comarca, Sananduva e São José do Ouro. E ocorre que, se o apenado aqui recolhido tivesse algum problema de saúde, algum problema de dentista, precisasse realizar algum procedimento de hospital, inclusive, sobrecarregava toda a estrutura de Lagoa Vermelha. Inclusive, Lagoa Vermelha já havia firmado um termo, uma cooperação, junto com o Fórum, com o Ministério Público, cedendo alguns profissionais para atuar em Lagoa, dentro do presídio. Inclusive, nós temos um médico, que é do município, e uma vez por semana ele acaba indo no presídio para atender lá dentro, para não ter que ter o deslocamento até um posto de saúde ou até um hospital. Então, aquelas situações mais simples do dia a dia, ele consegue, naquela semana, atender, medicar, acompanhar, sem essa necessidade do deslocamento. Então, há uma sobrecarga de Lagoa Vermelha, o que seria, de certa forma, vou usar o termo aqui entre aspas, injusto. Porque não é só a Lagoa Vermelha que
tem a responsabilidade.
Que tem a responsabilidade dos apenados. E da mesma forma, pode-se dizer, olha, a responsabilidade é do Estado, ao fim e ao cabo. Só que a gente sabe a situação que o Estado enfrenta. E a população quer segurança. Então, essa semana mesmo tivemos um assalto na cidade, a população, de uma certa forma, olha, quando a gente tem um roubo dessa forma, como aconteceu essa semana, Nós queremos que essas pessoas sejam responsabilizadas e sejam colocadas em algum local, que sejam retiradas da sociedade. Então, não adianta as pessoas simplesmente, olha, e presídio é um tema que a gente usa, a expressão é um tema caro, tem um custo para cada prefeito. Ninguém quer construir um presídio na sua cidade. Só que as pessoas que dizem que não querem construir um presídio na sua cidade, elas têm que trazer soluções. Elas têm que trazer alternativas. E não simplesmente dizer que não querem presídio e continuar o mais do mesmo. Dizer, olha, eu não quero e a responsabilidade é do Estado.
Bom, e que fique claro, o presídio está aí e não tem outra não alternativa. Temos, e não vai ser transferido para outro município.
Exato,
né?
E as pessoas elas continuam tendo crime, praticando crimes, e a população de bem, ordeira, continua, quer que essas pessoas sejam responsabilizadas e quer voltar a ter uma vida tranquila. Quando eu cheguei na cidade, as pessoas diziam, não, Lagoa Vermelha tempos atrás, mal e mal te agrade nas casas, e hoje o pessoal tá se cercando, a gente, sabe?
Sistema de monitoramento e tal.
Exato. Então, assim, o que a gente identificou era a necessidade, então, de trazer algo novo. Porque o que estava aqui, já posto, não só aqui, mas o que tem no sistema hoje, ele não nos ajuda a resolver, não nos traz alternativas. Então foi buscado, foi conversado, olha, quem sabe então a gente não busca, junto com esses outros municípios, uma participação, um envolvimento, um engajamento, até porque depois esses apenados eles vão sair daqui de Lagoa, eles vão retornar para suas cidades, vão retornar para Barracão, para São José do Ouro, para Paim, para Machadinho, para Ibiraiaras, para Caseiros. E bem ou mal, nós temos que trazer assim, uma alternativa. E aí foi nesse sentido que se buscou apresentar esse projeto, demonstrar e sensibilizar. Eu acho que nesse ponto também, no termo que firmamos essa semana, eu destaquei, tínhamos alguns prefeitos presentes, a sensibilidade dos prefeitos. E entender a importância do projeto e não simplesmente jogar a responsabilidade para o Estado, entendeu? Não, realmente, nós temos uma... Vamos assumir, vamos abraçar o projeto e vamos contribuir. Porque depois a gente pode até falar dos valores. Para os municípios não chega a ser um valor destoante, um valor desarrazoado. Tem município que paga menos de um salário mínimo. Sabe? Então, claro, a gente fez uma divisão, assim, uma análise de tamanho, população...
Proporcional.
Doutor. Então, assim, e o percentual é... Olha, a gente quer captar esses valores nesse período. Então, desse valor que a dona Helena colocou, 2% vão ser entregues por municípios menores, tantos por cento, para a gente, ó, anuais, né? Para a gente lá no final dos 6 anos ter os 100%. Então, não sobrecarrega. Até aqui temos, por exemplo, municípios de até 2 mil habitantes. A cota ali são 3 municípios, então, cada um totalizando 9%, ao ano eles apresentam R$833, quer dizer, mensal, 833. O repasse anual deles é de 10 mil. Uhum. Municípios de até 5 mil habitantes, nós temos 5 municípios nessa situação. O percentual deles é de 30%, o valor dele é R$ 1.666 mensal, 20 mil ao ano. O que, vezes os 5 lá, totaliza ali o valor, né, de 100 mil. Municípios de 5 mil a 10 mil, R$2.200, dá 40%. Então, anual dá 26 mil. E municípios acima de 10 mil habitantes, são 2 municípios, R$ 2.900, que vão totalizar, então, R$ 35 mil ao ano. Uhum. Quer dizer, é uma fatia que... dividida por todos os municípios, acaba sendo diluída. Não digo que é fácil, a gente sabe as dificuldades financeiras dos municípios, mas assim, não sobrecarrega extremamente um e não desonera o outro. A gente tentou trazer essa construção e eu acho que foi bem aceita pelos prefeitos. A gente sabe que nesse período de pandemia, até a gente fez uma reunião com o prefeito de Capão, que é o responsável pela Munor, suspendemos ali a questão dos repasses, até sensibilizados com a situação dos municípios, com queda de arrecadação. Mas agora, com um termo firmado, com a retomada das atividades, a gente quer buscar junto aos municípios, então essa retomada vai ser retomada, esse projeto agora com um termo firmado. E nesse sentido, então, com que esse dinheiro a gente consiga investir em um local adequado para trabalho dos apenados, que a gente consiga construir uma UBS dentro do presídio, com estrutura para o médico atender, com uma cama adequada, porque hoje o médico que vai lá atende numa sala normal.
É. Não, não tem a estrutura adequada.
Não,
né?
Tem estrutura, é. Até uma questão de enfermeiro que possa comparecer e auxiliar. Então nós temos que ter essa estrutura. E são poucas coisas, assim, a gente fala, claro, se a gente pudesse, a dona Helena trabalha quase há 20 anos, 22 anos nessas atividades, ela pode falar bem das transformações, mas a gente, assim, é um pouco que a gente faça, já dá um resultado, já traz um sentimento de humanização e de reconhecimento.
Isso é importante.
Porque a gente pode ter nossas convicções, cada um tem a sua ideia do que as pessoas praticaram crime e o que elas merecem. Mas o fato é que a lei, da forma como ela é hoje, não existe prisão perpétua. Uhum. Não existe a pessoa ficar lá o resto da vida. E um dia ele vai sair.
E de que forma vai sair? É o que a comunidade fica na expectativa sempre.
Exato. Então nós temos que dar pelo menos alguma condição. Primeiro, olha, fizemos, tentamos. Demos oportunidade, demos a possibilidade e a chance. É. Se não aproveitou, se não se adequou, posteriormente vai voltar para o presídio. Mas pelo menos a gente tem que dar um que a gente salve, um que não volte a praticar crime, um que saia de lá possível de ser integrado à sociedade, já é uma vitória.
Com certeza. Érida, essa segurança na questão financeira, pelo menos já dá uma tranquilidade a mais, né? Bom dia. Por organizar todo esse cronograma aí de recolhimento de verbas, né, Érida? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Sim, sabemos que é uma grande responsabilidade, né, que temos aí pela frente, mas assim, é um programa que a gente vinha esperando há alguns meses, né, que se selasse então esse termo. Assim, ó, foi um trabalho intenso, eu, Matheus Carvalho, gestor do programa, Dr. Felipe, Dona Helena, né, enfim. Foram muitas diligências de documentações, burocracia, enfim, que existe e deve existir, na verdade, né, para que se firmasse esse termo. Graças a Deus, então, estamos muito satisfeitos com tudo isso. E, claro, agora vem a responsabilidade ainda maior, né, porque o trabalho vai ser intenso, a gente sabe disso, mas, assim, a gente está muito satisfeito e, com certeza, agradecido pela equipe ter trabalhado todos juntos, né? Enfim, muito satisfeito então com tudo.
É, realmente, essa questão da responsabilidade, ela é grande por começar tudo por aqui, né, dona Helena?
Sim, é. E o que eu estou mais feliz é pela construção do pavilhão. Porque
do pavilhão.
Nesses 22 anos, quando eu vi os presos melhores, é quando eles trabalham.
Pois é, essa é uma questão importante.
É
porque
o mais importante.
O que, que as pessoas falam? Mas por que, que eles não se pagam, né, com a mão de obra, ficam ociosos durante o dia? Então, me parece que esse é o caminho, né?
Esse é o caminho. Todo mundo achou que o caminho é esse, o mundo inteiro, né? É pelo trabalho. Eles têm que ser reeducados no presídio, né? E hoje eles não são porque não têm condições, né?
E eles também vão se sentir mais útil também, né?
Claro. Então, o nosso pavilhão, que nós pretendemos um pavilhão grande para 100 vagas, sabe? Então, esse, para mim, é o mais importante do projeto.
Vai,
né,
ter 100 apenados
que podendo trabalhar.
Podendo trabalhar.
E a fábrica é de intratravados. Já foi feito um estudo pela Universidade de Passo Fundo. Já está tudo organizado, né? Então, o que, que a gente espera? Os recursos para poder guiar isso e poder concretizar isso que a gente pensa. Porque é só pelo trabalho que eles vão sair reeducados do presídio e ressocializados.
E sendo otimista,
não tem outro meio.
Sendo otimista, quando é que dá para pensar que a gente vai poder ter essa realidade?
Pois é, nós demos o prazo de 6 anos pelo recolhimento e pelo custo, né?
Certo.
Que a gente vai receber mensal, então não podemos fazer tudo de repente, né?
Uhum.
Mas o importante é cada dia poder molhar todo dia essa semente.
É.
Um dia ela vai crescer e dar frutos.
A gente ouve, doutor Felipe, e eu gosto de usar até a linguagem que se usa nas redes sociais e o comentário por aí. É muito simples dizer, vamos cancelar mais um CPF, até que não se tenha alguém do seu convívio, alguém conhecido envolvido numa situação dessa, doutor Felipe.
Exatamente. Eu acho que a população, e eu me coloco, eu sou bem atuante de uma forma bem firme no combate ao crime. e sou bem intolerante nessa parte do cometimento de crimes graves. Então, assim, é claro, como eu disse, a gente pode ter diversos pensamentos e até, e hoje em dia, infelizmente, com a questão das drogas, ninguém nunca sabe se, e ninguém quer, ninguém deseja que um filho daqui a pouco esteja envolvido com isso e ele venha a praticar um crime grave.
Vai estar no mesmo lugar onde alguém que cometeu um estupro, um assassinato,
Sabe, então, e o que move hoje, o que a gente vê muito disso, o que move a nossa criminalidade hoje em Lagoa Vermelha são as drogas. Tanto daquela pessoa que não tem condições, que furta, que faz, que mete roubos para ter acesso à droga, como daquela pessoa que tem condições e acha, não, mas eu compro de um fornecedor qualificado, eu não vou em boca, eu não vou na vila.
Não muda nada.
Não muda nada, porque essa pessoa, ela também incentiva. Esse traficante que vende para ela também vai vender para o cara que está furtando botijão de gás, que está abrindo o nosso carro no dia a dia.
E o caminho é o mesmo.
O caminho é o mesmo.
Presidente Vargas, próximo à sede da Corsan ali, né?
Exato.
Ele residia ali.
Exatamente. Aí depois é muito fácil falar, mas é ficar surpreso, mas é uma pessoa boa, nunca, mas assim... São crimes. E aí a gente não tem como distinguir qual CPF vai baixar e qual CPF não vai
hoje
baixar.
Hoje é o que se ouve muito, né?
Sabe? Então, e daqui a pouco tem um familiar, alguma coisa. Então, assim, o que a gente tem que ter é lugar para recolhimento dessas pessoas e uma estrutura. Ontem mesmo estava falando com um colega da administração de Porto Alegre e diz, olha, a LEP, a Lei de Execuções Penais, algumas pessoas colocam, ah, mas porque o preso não, o semiaberto não cumpre suas funções, tal regime não cumpre suas funções, mas é porque, infelizmente, a LEP, como ela foi idealizada, ela nunca foi colocada plenamente em sua efetividade, sabe? Porque o presídio, dificilmente nós temos um presídio que não esteja superlotado. Dificilmente nós temos todas as separações necessárias. Olha, aqui vão ficar apenados que cometeram o primeiro crime, aqui apenados já cometeram crimes, crimes graves para um lado, sem violência para o outro.
É uma realidade que não
existe. É uma realidade que a gente não tem. Então, assim, nós temos que trabalhar com aquilo que temos. É. E nós temos que buscar essas soluções. Então, o que a gente precisa realmente, quando a Dona Helena colocou, é dar o trabalho. É dar oportunidade. Para que ele não fique ali naquelas horas que ele está recolhido, ali dentro da cela, pensando em bobagem, pensando em fazer coisa pior quando sair.
Articulando alguém de fora.
Articulando. Então, assim, tem que ocupar naquele tempo. Então, entre aspas, cansar, porque quando a gente trabalha, a gente cansa.
É isso aí.
E quando chegar de noite, chegar para dormir, no outro dia levantar e trabalhar e assim seguir, como se for, como todos nós temos essa nossa rotina aqui fora.
Porque, presidente Helena, se for simplesmente jogado isso para a comunidade, que cada prefeitura vai repassar um valor sem ter o conhecimento de que eles também vão dar a sua parcela, isso pode realmente não cair exatamente com bons olhos por parte da comunidade, né?
Sim.
Eles também precisam ter a parcela deles.
Claro. Não, mas isso aí é muito importante, assim, que a sociedade participe dessa reeducação, porque eles saem do presídio e vêm ficar conosco, né? Então, é muito importante que eles estejam bem. E eu vi, nesses 22 anos que eu estou trabalhando, assim, ó, que muitos deles que trabalharam na fábrica que a gente fez foram me dizer que estavam muito contentes, que sabiam a atividade, que estavam fazendo aquilo que aprenderam no presídio, né? Mas a gente pôde dar tão pouco nesses 22 anos em relação ao trabalho, exatamente por falta de condições. Uhum. Então, esse projeto vai contemplar isso que a gente sempre sonhou de o presídio ser um lugar de trabalho também para eles saírem reeducados de lá. Estamos muito felizes se isso acontecer em 6 anos.
Muda, né, aquela profissão, porque às vezes o pessoal costuma dizer que a brigada atrapalha o trabalho deles, né, de quem é meliante. Então, que aprendam algo diferente lá dentro, né, doutor Felipe?
Algo possível de ser feito, né? E não...
Algo que... legal, né?
Algo legal.
Mas é impressionante. Eu acho que esse passo que vai ser dado agora, ele vai ser um passo que pode mudar muito. Talvez demore um pouquinho mais para dar aquele resultado, mas ele vai vir, né?
Eu acho que como colocado, a inovação do projeto, quando a gente tem que... Quando a gente caminha um projeto pronto, um caminho trilhado, nós sabemos as dificuldades e o que foi feito para superar, nós já sabemos o que fazer. Quando a gente desbrava, quando a gente cria um projeto, a gente vai enfrentando algumas dificuldades.
E lá só colher na planta é fácil. É. Agora jogar a semente lá na terra, saber se vai chover ou não vai chover, é diferente. Né?
E a gente vai, e a gente já ao longo desse ano já foi aprendendo, já superamos algumas dificuldades. A própria Secretaria do Estado, ela já identificou algumas dificuldades deles, até mesmo para firmar esse termo. Olha, chegou lá para nós, isso aqui nós nunca vimos.
Olha aí.
Mas como é que nós vamos fazer? E aí eles foram atrás da segurança jurídica. Não, eles elaboraram todo um parecer, toda uma fundamentação, criaram um termo que foi celebrado essa semana. Então, justamente para isso, para dar essa segurança para os prefeitos, que vão contribuir, trazer o valor, para dar segurança para o Conselho da Comunidade, e aí para a gente poder ter esse plano de trabalho para a Hélida, que vai fazer a contabilidade, como é que ela tem que fazer, como é que ela não tem que fazer, a dona Helena, como é que tem que apresentar os projetos, o pessoal do presídio, olha como é que nós vamos fazer. Então, assim, e são situações que e a gente, e por ser um trabalho novo, tem essa responsabilidade, olha, é pioneiro, é importante, e tem que dar certo.
Vai dar certo.
Sabe? E até esse ano, inclusive, chegou, o projeto chegou a ser finalista, indicado para os finalistas do Prêmio Inovare do CNJ. Então, assim, claro, não acabou sendo premiado, a gente até entende algumas situações.
Mas já teve um olhar.
Outros projetos, já que tem algum tempo mais de vivências, de experiências, o nosso ainda está embrião ainda, né? Então, mas assim, é preciso ser feito. E a gente vai aprendendo e vai, como a dona Helena e a Hélida colocaram, olha, a gente se preocupa com isso, que isso dê certo, e a gente às vezes fica preocupado até mesmo com a responsabilidade que temos. Mas a gente sabe que esse é o primeiro passo para dar certo. Essa preocupação, esse sentimento de que tem que dar certo, já nos coloca, opa, estamos no caminho certo. Porque se a gente fizesse uma coisa, não, vamos fazer de qualquer jeito. Ou vamos, depois a gente vê se dá certo, aí a coisa não funciona. Essa, entre aspas, tensão que nos deixa, até em razão do futebol do dia de ontem, que nós temos que estar 100% ligados e não entrar dormindo.
Se não em 10 segundos, pode mudar tudo.
Pode mudar tudo. E não entrar dormindo em campo. Então, assim, é isso que vai fazer a coisa, o projeto funcionar. Eu acho que isso nós temos na dona Helena, na Hélida, no Matheus, nas pessoas envolvidas no projeto. E por isso que eu acredito que a gente tem tudo para conseguir o êxito do projeto.
Sem dúvida. Hélida, só para que as pessoas possam entender, eu vou pedir para tu puxar um pouquinho mais na tua frente aqui. Aí. Já tem um cronograma a partir de quando que esses valores vão começar a acessar a conta?
Sim, já temos uma conta aberta, né, desde o final do ano de 2019. Temos três municípios que já vêm fazendo essas transferências para essa conta.
Hoje já tem um montante, então?
Já temos, sim. E os três municípios, então, são Sananduva, Barracão e Paim Filho.
Olha
já
aí.
Temos, sim, um saldo aplicado lá para a gente dar início, então, a essas atividades. Já venho fazendo essa prestação de conta, então, desses três municípios. Claro, só com receitas, não despesas ainda, né? Mas, enfim.
E a partir de quando, nesse cronograma, começa a entrar os valores dos outros municípios? Existe uma perspectiva nesse sentido?
Sim, na verdade é assim. Nós temos que firmar os termos de fomento com os outros municípios que ainda estão em aberto e que já estão fazendo, no caso, né? Para daí começar o recebimento desses outros municípios.
Então, Lagoa já tem um repasse?
Lagoa, sim. Até o prefeito Gustavo Bonotto, ontem, se eu não me engano, já sinalizou, né? Os 35 mil, que é a porcentagem que se refere ao nosso município de Lagoa Vermelha, né?
Aquele valor anual.
Exatamente, anual. Isso dá 2.916 mensais.
Certo.
Provavelmente ele estará já elaborando esse termo, né? E com certeza nos próximos dias estaremos aí assinando, então, a dona Helena, presidente, esses termos.
Que bom, começa a cair esse valor, já começa a criar a expectativa, né, presidente Helena, de começar os investimentos também, né?
Sim, não, nós estamos nessa expectativa de tudo dar certo e a gente começar a trabalhar, né? Para tudo dar certo tem que ter um começo, né?
Olha, parabéns por toda essa caminhada, né, que vem acontecendo com os pés firmes no chão, e a gente tem certeza que logo já estaremos com boas novidades, outras boas novidades em termos de incremento nessa programação. Obrigado e parabéns, viu, presidente?
Obrigada a vocês.
Igualmente, doutor Felipe, cumprimentos aí pelo trabalho que vem sendo realizado e que a população entenda bem essa caminhada, né?
É, muito obrigado, Paulo. É, exatamente, a gente... Não é dinheiro que está se tirando da sociedade, é dinheiro que está se investindo para uma sociedade mais segura, para que a gente tenha essa sensação de segurança, e não só uma sensação, como uma segurança efetiva. Eu acho que é isso que a população tem que entender, e que isso não é um gasto, é um investimento.
É verdade. Hélida Vargas, bom trabalho para vocês aí. Estamos fechando o ano, mas com grandes perspectivas para 2021.
Muito obrigada, Paulo. Obrigada aos ouvintes, então.
Está bem. Pessoal, nós estaremos ampliando certamente esse assunto, né, sobre essa longa caminhada que teremos pela frente. Vejam, já estavam sendo dados passos bem significativos até se chegar já a essa aprovação, esse reconhecimento de Lagoa Vermelha ser pioneiro neste projeto que merece realmente o reconhecimento.